Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira.
Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
E você está em mais um episódio do podcast Afetos. Temos alguns disclaimers para falar no começo desse episódio, como sempre a gente vem fazendo. A gente sabe que a plataforma do Orelo está passando por instabilidades, mas a gente segue pedindo para vocês para procurar Orelo lá na sua lojinha de aplicativos, baixar e escutar os nossos episódios por lá, porque é a única plataforma que monetiza essas criadoras que vos fala. Algumas pessoas colocaram lá no Twitter que o Afetos está exclusivamente no Orelo. Não, nós estamos em todas as plataformas, só que essa especificamente, a Orelo, é a única que monetiza os episódios do Afetos. Siga a gente nas nossas redes sociais, como vocês estão fazendo. O nosso grupo tá super legal lá no Telegram, é o Afetos Podcast. No Instagram, a gente tem uma página também que a gente está sempre atualizando com os temas abordados, que é o Podcast Afetos. E no Twitter, a gente sempre dá RT em todas as postagens que vocês fazem e marcam a gente, é o PAfetos. Dito isso, vamos ao nosso episódio de hoje, que é: você é uma passadora de pano? Diga aí, Gabriela, você é uma passadora de pano?
Então, vamos lá. Por que que a gente teve a ideia de fazer esse episódio, né? Porque a gente tá nas redes sociais e etc. E a gente percebeu que o passador de pano ou a passadora de pano é sempre o outro. A gente gosta de olhar e pensar: nossa, fulano de tal, olha só, fulano de tal passando pano pra coisa que tá errada, não sei o que, nananana, passando pano pra fulano de tal, pra fulana de tal, nananã. Só que, pensando mais uma vez, a gente chegou à conclusão que, em algum grau, somos todos e todas passadores de pano. Em algum momento. Claro que tem coisas que estão num nível que a gente considera a passada do pano, assim, grande demais, né? Do tipo, quando alguém é acusado de assédio, quando alguém é acusado de cometer algum crime, etc. Mas, no geral, assim, percebendo as nossas atitudes e percebendo as pessoas que a gente gosta, a gente tende, sim, a passar pano, dependendo do grau de proximidade de quem está sendo acusado de alguma coisa. Verdade ou mentira, Karina?
Não, verdadeíssima, apenas verdadeíssima. Eu estava vendo aqui, fazendo uma pesquisa sobre o que seria isso de passar pano. E aí eu achei um verbo que é o relativizar, e diz assim: tratar ou descrever uma coisa negando-lhe caráter absoluto ou independente, considerando-a, portanto, como de importância ou valor relativo. E é isso, eu acho que a gente relativiza, né, muitas das ações das pessoas que a gente gosta. A gente tira a importância dessas ações. E sim, a gente sempre vê no outro o que tem muito na gente, né? Sempre é meio estranho, mas na maioria das vezes a gente vê no outro o que tem muito da gente. E aí, conversando com a Gabi antes da gente começar a gravar, eu lembrei agora, né, quando esse programa for ao ar, vai ter mais ou menos 2 semanas que saíram os resultados da eleição nos Estados Unidos. E eu, por exemplo, fiquei muito feliz, não pelo Biden ter ganho, mas pelo Trump ter perdido. Então, eu fiz vários memes, compartilhei vários memes. Porque a gente sabe, assim, as pessoas que têm o mínimo de informação sobre política internacional sabe e tem noção de que sim, os Estados Unidos é um país imperialista, é um país destruidor, né? Os seus governantes vão seguir com essa política de colonizar e tomar as coisas dos países, abre aspas, de terceiro mundo. Mas também a gente sabe da importância e do marco histórico que é uma mulher negra da origem da Kamala Harris ter chego ao cargo de vice-presidente desse país específico, mesmo sabendo que esse país é um país imperialista. Então, assim, ninguém está sendo ingênuo nas suas colocações. E sendo isso um marco histórico, muitas pessoas começaram a trazer fatos, e às vezes, de acordo com o que a gente pesquisou, não tão fatos assim, sobre a vida passada de Kamala Harris. E aí, eu vi muitos textos das pessoas exaltando ela como ícone da representatividade negra. Olha só onde uma mulher negra chegou. E outros tantos textos falando, gente, bota o pé no freio, porque é isso. Ela é uma mulher que vai governar, vai vice-governar, né? Um país imperialista. Ela é uma mulher que teve muitos erros no passado. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Sobre como a gente consome muita informação, e principalmente informação vinda de fora, a gente fica meio sem saber o que é verdade. Que é mentira, como a gente às vezes fecha os olhos e aí que surge a passada de pano, né? Para alguns atos das pessoas que a gente tem uma maior simpatia e como a gente também não pode ser inocente, porque fazendo um link com o episódio que a gente fez sobre o perigo na construção de ícones e mitos, as pessoas vão errar, isso é fato. Em determinado momento elas vão errar, em maior e menor grau elas vão errar, e aí cabe a gente, como indivíduos e como, né, nem fãs, mas como admiradores dessa pessoa, dar o grau de importância que esse erro vai ter. Se é algo que a gente vai seguir passando pano para esse erro, ou se é algo que a gente vai falar, não, a partir de hoje eu não admiro mais. Eu não quero seguir mais, ou não respeito mais determinada personalidade ou determinada pessoa.
Eu acho que, assim, essa é uma dinâmica comum até dentro das famílias, né? Principalmente mães com filhos homens têm uma tendência a fazer isso. Eu não tenho irmãos, mas as minhas amigas sempre relatam situações do tipo: ah, eu segui um caminho super certo, meu irmão seguiu um caminho totalmente doido. Mesmo assim, qualquer coisa que meu irmão faz, minha mãe minimiza, sabe? Do tipo, ele não tá ajudando em casa. Ah, mas coitado do seu irmão, né? Ele tem as coisas dele para fazer e essas coisas. E não é uma amiga, duas, três, são várias que falam sobre essa relação. E não só com filhos homens, mas também, às vezes, a diferença de tratamento entre irmãos também acontece. Do tipo, para alguns é permitido fazer certas coisas e para outras não. Então, essa passada de pano eu acho que acontece dentro de casa também, e eu acho que é meio que natural do ser humano tentar proteger as pessoas que elas gostam ou de alguma forma admiram. Esse caso da Kamala, eu acho que tem um quê dessa coisa da representatividade importa, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu sempre bato nessa tecla. A gente sabe que representatividade importa, mas nem toda representação é uma representação positiva. Nem toda representação precisa ser inspiradora.
Exato.
E o pessoal tava até zoando, falando: Hélio Negão foi o deputado, né?
Deputado.
O deputado mais votado do Rio de Janeiro. Olha só que maravilha. E a gente não comemorou isso, porque é uma representação que, por mais que seja uma figura negra, não é uma representação positiva no sentido de que ele defende tudo que vai contra aos interesses da população negra no Brasil, assim. Os interesses que eu falo é interesses de fortalecimento, interesses de combate ao genocídio da população negra, interesse de políticas públicas voltadas para essa população. Se ele vai contra tudo isso, eu não preciso exaltar essa coisa dele ter sido mais votado só por essa ideia de que representatividade importa. E o comparativo que fazem com a Kamala é muito nesse sentido. Eu não sei, eu fico um pouco dividida em relação a isso, porque é igual o Obama para mim. O Obama é uma figura carismática. Eu lembro do dia que o Obama ganhou e eu vi o discurso. Eu entrei numa comunidade do Orkut, escrita, é que o nome era Yes, We Can. Até disso, até hoje disso. Fizeram a comunidade da mesma noite, eu entrei. Mas a gente sabe que, né, como presidente dos Estados Unidos, o Obama teve posturas que a gente considera problemáticas. Bombardeou, né? Como todo presidente dos Estados Unidos. Então, eu fico muito dividida. Eu acho que eu passo um pouco de pano pro Obama também, pra Michelle também. Nossa, pra Michelle eu passo todos os panos.
Eu passo quilômetros de pano. Quilômetros. Todos os panos. Todos. Desculpa aí, gente, mas eu vou relativizar qualquer postura que a Michelle tiver. Qualquer. Tô nem aí.
Ai, não, Karina, calma. Também não é assim, né? Pra Michelle Obama, eu passo pano também. Se Michelle Obama se candidatar à presidência e ganhar, eu vou comemorar. Desculpa. Mas eu entendo que o meu passar pano, primeiro, é um passar pano que não me faz não questionar e não me faz não ver as coisas erradas, porque eu vejo e eu sou uma crítica, mas eu sou uma crítica que, não sei, sou uma passadora de pano. Mas eu vou dar um outro exemplo, só pra tirar o peso dos meus ombros. Quando a gente fez o documentário do Ray Charles, R. Charles, eu lembro como fala o nome desse cara.
R. Kelly.
Hã?
Não foi do R. Kelly?
Isso, é, Ray Charles é o... R. Kelly, quando a gente fez o episódio sobre esse doc, pra quem não tá por dentro do contexto, esse era um cantor, é um cantor, né, na verdade, que foi acusado de abuso sexual. E tem várias provas desses abusos que ele cometia contra meninas, inclusive meninas de menores de idade. E aí, por muitos anos, muita gente passou pano pra ele por essa ideia de que, ah, não vamos denunciar um irmão... Ah, ele tá sendo acusado injustamente. Essas coisas, assim, quando existiam provas de que, sim, as acusações eram verdadeiras. Então, eu acho que existe, sim, uma ética na passada de pano, né? Não pode ser, não pode chegar nesse nível. Enfim, o que eu quero dizer é que tem que ter um limite nessa passada de pano, sabe? Não tem como fazer isso sem reflexão e chegando ao ponto de defender. É o que eu falo, sei lá, se a Michelle Obama ganhasse a presidência, ou quando a gente fala do Obama, ou quando a gente fala da própria Kamala. Eu não fui a pessoa que, por exemplo, colocou a foto dela como, ó, oh, que grande conquista. Mas internamente, eu sou uma pessoa que acha ok, é significativo ter a mulher ali. É uma mulher como ela e tal. Mas ao mesmo tempo eu penso, ah, sei lá, tô dividida.
Eu entendo. O que acontece é que a gente primeiro precisa partir de fatos e deixar a emoção um pouco de lado. E olha como tá sendo difícil pra mim falar, deixar a emoção de lado, porque eu sou uma pessoa muito emotiva. Mas sim, a gente precisa partir de fatos. O fato é, ela é vice-presidente de um país imperialista. Ponto. A gente gostando ou não disso, é isso que vai acontecer. Ela vai demandar decisões que vão contrariar as nossas ideias progressistas. Isso é um fato. Se os Estados Unidos quer se manter na posição política, econômica e social que ele está hoje, ela vai ter decisões que contrariam as nossas ideias progressistas. Seja para dentro dos Estados Unidos, a partir de decisões que impactem a vida de pessoas negras e pessoas de outras minorias, ou fora dos Estados Unidos, ela bombardeando ou não outros países que os Estados Unidos quer os seus bens, como é que se fala? Eu ia falar bens culturais, mas não são bens culturais, bens econômicos, como petróleo, base para aparelhos eletrônicos, etc, etc. Isso são fatos. O que também é fato é o fato dela ser uma mulher negra e alcançar a vice-presidência desse país especificamente, é um fato histórico, ponto, a gente gostando ou não. E aí que eu falo sobre deixar a emoção de lado, a gente precisa lidar com os fatos e depois entender de que forma as nossas emoções vão agir em cima desses fatos. Eu também tenho uma tendência a falar, nossa, isso é muito incrível, eu, como maioria das pessoas, não tinha ideia de quem era Kamala Harris, então fui saber bastante coisa da vida dela depois que ela foi eleita vice-presidente. Eu tenho uma tendência a ser menos apegada a coisas que eu não conheço. Então, assim, se eu desconhecer a história dela, eu consigo não ser tão emotiva e pouco racional. E aí, voltando para a parada do Obama, por exemplo, eu também fiquei muito feliz quando ele ganhou a presidência dos Estados Unidos, pensando imageticamente e na história que é um homem negro chegar nessa posição, mas isso não invalida o fato de eu saber que ele, como presidente dos Estados Unidos, tomou muitas decisões que foi genocida e que foi ceifadora da vida de muitas pessoas. Isso também é um fato. O que deveria ser primordial para diminuir a minha admiração nele enquanto um homem. E aí, 90%, sei lá, 90, 80% do que eu conheço da história do Obama é através da biografia e das coisas que eu consumo da Michelle. Então, eu também conheço o Obama através do olhar que a Michelle tem sobre ele. E dito isso, agora eu venho com uma informação para nós que somos passadoras de pano, que é muito essencial. Agora, em novembro, a Companhia das Letras vai lançar o primeiro volume da biografia de Barack Obama, chamado Uma Terra Prometida. Eu comprarei. Só isso, porque eu quero ver o que esse homem vai falar da sua vida. Eu quero conhecer o Obama a partir da sua visão, de como ele se descreve, de como ele se apresenta para o mundo. E vamos ver, sim, se ele vai assumir a sua porção genocida e isso, vamos ver.
Ah, claro que não. Porque, gente, ontem eu tava conversando com uma amiga sobre isso. Existe o negro e existe o negro estadunidense. Entendeu? É outra visão de mundo. Eles se acham realmente. É muito difícil você encontrar alguém que foge um pouco desse lugar do nosso país é o máximo, nós somos a democracia, nós mudamos o mundo. Então, enfim, e o Obama nem é estadunidense, eu acho, né? Não, calma, ele é estadunidense, nasceu nos Estados Unidos, né? Nem lembro mais, enfim. Mas a gente tá trazendo. Parece até que esse episódio é pra discutir somente isso, mas não é. A gente tá falando do cotidiano também, das relações que a gente estabelece com pessoas que não são os imperialistas, não. Tô falando de gente que a gente convive por aqui e que na primeira oportunidade a gente tá lá pra defender mesmo quando a pessoa tá errada. Eu tenho dificuldade com isso. Eu tenho muita dificuldade. É engraçado, eu acho que eu sou um pouco intransigente, talvez. Eu tenho muita dificuldade de defender pessoas que eu entendo que vacilaram. E eu tenho muita dificuldade com a ideia de que as pessoas um dia possam me defender numa situação que eu tô errada. Não tô falando que eu preciso ser, tipo, ter tudo que eu fiz jogado no lixo, nem nada disso, mas eu acho que a gente tá numa era onde ou as pessoas elas querem acabar com você, ou elas querem fechar os olhos para tudo que você faz de errado.
Sim, são dois extremos que para mim são muito perigosos também. Essa coisa de você não pode errar de forma nenhuma. E aí que eu acho que entra a relativização, Gabi. Porque alguns erros. Vai soar estranho o que eu vou dizer, mas eu vou desenvolver melhor. Alguns erros são perdoáveis e outros não. A gente não tá falando de alguém, não sei. É estranho assim, porque até nisso a gente vai relativizar, tipo, alguém que teve uma postura agressiva com a sua companheira em determinado momento e aí se arrependeu disso e nunca mais aconteceu. E aí, se você conhece essa pessoa, se você conhece minimamente o caráter dessa pessoa, certamente você vai relativizar. Mas se você não conhece, a tendência é que você nem acredite que isso nunca mais vai acontecer. E aí você vai para esses dois extremos, sabe? Ou a pessoa não pode errar de forma nenhuma, e aí a gente constrói mitos e fadas a partir disso aí. Ou a pessoa errou uma vez e ponto, ela não tem direito ao erro, sabe? Ela não pode cometer determinados erros. Não sei, eu sou uma legítima passadora de pano. Para quem eu tenho o um mínimo de afeição, eu tenho uma tendência realmente a fechar os olhos para os erros. Ou então a desculpar, ou perdoar, ou relativizar de uma forma muito mais fácil. Mas também para mim é uma preocupação isso que você falou, sabe? Sobre
A cara nem arde.
nenhum, eu não tenho problema nenhum de admitir isso. Eu também fico muito preocupada com esses dois extremos. Ou você tem que ser um modelo perfeito, sem contradição, sem erros. E aí você não é uma pessoa. Essa é a minha dificuldade, sabe? A gente vai errar, as pessoas vão errar. E cabe a gente fazer o juízo em cima daquele erro, sabe? Se é um erro desculpável ou se não é um erro desculpável. Se vale a pena. Por exemplo, trazendo clareza para o que eu estou tentando dizer. Eu era muito fã do Ry Kelly. Eu sou uma pessoa que consome música americana desde sempre, sabe? Desde que eu me conheço por gente, desde das boys bands, assim. Só que a partir do momento que eu vi o documentário dele, eu não tive dúvida que ele seria uma pessoa que estaria limado da minha vida, assim. Que eu não ia consumir mais nada sobre ele, que eu não ia ouvir mais música nenhuma. Porque o que ele fez, pra mim, não é possível a passação de pano, sabe? O que ele fez, as atitudes que ele tomou, as mulheres e as meninas negras que ele prejudicou, estão acima de qualquer passação de pano que eu pudesse vir a ter com ele. Então, pra mim, isso é muito pontual. Ponto. Ele cometeu crimes, ele tem que ser responsabilizado por esses crimes. E nesse caso específico, eu não consigo passar pano. Pra mim, foi muito fácil, a partir do documentário que eu vi e das coisas que eu pesquisei, né, pra poder fundamentar a minha opinião. Ele é uma pessoa que, pra mim, não merece desculpa. Não tem desculpa para as coisas que ele fez. Eu não consigo passar pano para as atitudes que ele tomou. Essa é a diferença, sabe? Mas, sei lá, para algumas condutas de outras pessoas que aí eu vejo que foram erradas, como um determinado cantor que teve uma atitude agressiva com a sua ex-companheira, eu consigo passar pano. Porque eu vejo uma mudança aí, sabe? Eu percebo a partir dessa informação que chegou até mim. E eu consegui acompanhar a relação dele com a sua atual companheira, a sua forma de se posicionamento no mundo, eu consegui ver uma mudança. E aí, pra mim, isso é um fato, ok, errou, ele se redimiu de alguma forma. E eu acredito que isso não vai acontecer de novo. Mas é isso, são pessoas que têm a minha empatia, sabe? Então, sim, eu vou ser mais relativizadora, sabe? Eu vou ser mais compassiva com essas pessoas do que certamente eu seria com alguém que eu já tenho total desconfiança e antipatia, sabe?
Eu acho que esse é o ponto da questão. Porque a gente pesa muito a mão em quem a gente já tem uma tendência a não gostar e tira a mão de quem a gente gosta muitas vezes.
Sim.
E isso é uma incoerência.
Uhum.
É uma incoerência da vida, assim.
Sim.
E eu acho que às vezes a gente não consegue perceber o quanto todos e todas nós fazemos isso. Então é muito mais fácil você olhar pro outro e falar, olha lá fulano de tal passando pano, quando a gente também passa.
Sim.
Beyoncé faz coisas duvidosas às vezes.
Não fala mal da Beyoncé, Gabi. Olha o limite.
Mas isso que tá. E aí que tá. A Beyoncé não pode estar num lugar onde a gente entenda que ela não possa receber críticas.
Sim.
Porque ela pode. E muitas vezes ela deve receber críticas.
Sim.
Mas como fazer com que a gente consiga encontrar o meio do caminho entre gosto muito...
Eu lembrei de uma frase que você falou, ser igual a Jesus, justa e paciente. Eu sou muito paciente, agora justa... Eu sou justa para as pessoas que eu gosto. Para quem eu não gosto, eu sou injusta.
Eu não sei. Não, eu fico preocupada. Eu fiz até uma sequência de stories. Eu acho que eu não cheguei a salvar sobre o caso do Robinho e tal. E o quanto eu tava vendo gente tentando dar uma bela passada de pano, né? Tipo, ah, tem muitos anos. Ah, não é bem assim. Ah, teve gente, inclusive, que usou a cartada da raça, falando, ah, tantos outros fizeram e ele tá tendo a vida destruída porque é negro. Tal, isso são formas de passar pano, né? As pessoas têm alguma afeição por ele e estavam tentando minimizar o que ele fez. Isso me preocupa demais, assim, a gente tá rindo aqui, mas, sei lá, é preocupante ver o nível que chega às passadas, sabe? E a gente, assim, que tem consciência de que a gente passa pano em algumas situações nós estamos totalmente errado e pronto, sabe? Como conviver com essa... Eu falei a palavra incoerência, mas não é nem incoerência, é contradição. É uma contradição que a gente tem que conviver.
Eu fiquei muito por cima desse caso do Robinho. Eu não pesquisei, eu não me inteirei do caso, eu não li coisas sobre. Então eu não posso falar, assim, porque eu não sei exatamente o que aconteceu, eu não li sobre o assunto, eu não me inteirei sobre o assunto. Mas existe uma coisa que é o crime, né? Tipo, se foi provado e comprovado que a pessoa cometeu algum tipo de crime, eu acho difícil você passar pano nesse tipo de caso, sabe? É como a coisa do goleiro Bruno. Eu sou flamenguista, sabe? Eu torço pro meu time. Mas eu não posso fechar os olhos e esquecer, não. Mas preferir ignorar o que ele fez com a Elisa Samúdio, sabe? Ah, não, mas o cara não merece uma segunda chance? Sim, se ele já cumpriu a pena dele, que para mim foi muito pouca. No meu julgamento foi muito pouca. E ele quer voltar à vida em sociedade? Volte. Se a justiça definiu que ele deve voltar à vida em sociedade, que volte, mas que não volte nessa posição de pessoa pública e que influencia. A minha preocupação nesse caso específico é que ele tem grande influência sobre crianças, sobre adolescentes, sobre meninos negros que se veem naquela posição, sabe? De ganhar ascensão social e ascensão financeira a partir do futebol. Então, que venha em outro lugar que não seja no futebol, que venha em outro lugar que não seja exercendo influência sobre meninos negros que estão em formação, sabe? E que muitas vezes podem ver a conduta dele como algo que não foi tão grave assim, pela importância que ele tem. Eu trouxe a questão do Bruno para poder fazer uma ponte com o caso Robinho, que não chegou a ser um assassinato, mas foi um estupro, pelo pouco que eu li, sabe? E se a justiça italiana diz que ele é culpado do estupro, ele é culpado e ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu, independente dele ser um homem negro ou não, mesmo a gente vendo as interlocuções que o caso acaba ganhando, sabe? As interseções que o caso acaba ganhando. Porque na mesma situação está o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um jogador de futebol que não é negro. E pelo pouco que eu li também, e eu posso estar errada, ele também foi acusado de estupro de uma mulher. E tá aí, ganhando milhões, jogando, não tendo a sua carreira destruída. Por mais que as mulheres estejam fazendo pressão para que ele seja culpabilizado pelo crime que ele cometeu. Então, assim, é o mesmo crime cometido por duas pessoas, uma não negra e uma negra. Só que, independente da raça e do peso da raça, nesses casos, se a pessoa cometeu um crime, ela deve sim ser responsabilizada por aquilo.
Mas é o que eu falei, né? Não é porque Cristiano Ronaldo não foi responsabilizado, e eu acho que ele até foi, só que lá no país onde ele foi, é permitido fazer tipo um acordo com a vítima e ele pagou pelo crime. Pagou dinheiro para a vítima, né?
É isso que eu falar, pagou financeiramente, né?
Isso. Não é porque o Cristiano Ronaldo não foi responsabilizado como a gente acha que ele deveria ter sido, que o Robinho não precisa ser responsabilizado como ele deve ser responsabilizado, de acordo com a lei lá que o país que ele cometeu o crime decidiu. Porque eu acho que a gente tem um pouco dessa coisa. É óbvio. Até o ministro da Educação falou sobre isso, né? Um monte de gente, o quase ministro da Educação, na verdade. Um monte de gente mentiu no currículo no governo do Bolsonaro. O único que saiu por mentir foi o quase ministro, que é negro. Sim, a gente sabe que pesa. Uma pessoa negra, quando erra, o peso do erro é muito maior. Mas isso não isenta essa pessoa de ser responsabilizada. Eu não sei, assim. Eu não sei. Eu acho que a palavra pra mim desse episódio é contradição. Nós somos pessoas contraditórias, minha gente. E às vezes lidar com isso é muito difícil porque a gente se coloca muitas vezes nesse lugar de somos justas.
Exato.
O nosso olhar é mais justo. Nós estamos lutando por justiça. E às vezes a gente se vê em contradições onde a gente deixa alguns comportamentos que a gente considera como ruins, a gente vai lá e dá uma ignorada.
Sim.
Mas é muito dolorido isso para mim, pensar nisso, porque isso facilita muitos abusos. E eu falo abuso sexual, abuso de autoridade. Quanta gente, quantas situações de injustiça a gente já viu, ou quantas situações de corrupção, às vezes, a gente já viu e a gente não denunciou porque é nosso amigo, sabe? Ou a gente deixou pra lá porque é nosso amigo, nossa amiga. Já aconteceu comigo. Não de abuso em si, mas já aconteceu de corrupção, por exemplo. Que eu sei, eu já vi um amigo meu metido com questão de corrupção e eu nunca denunciei ele. Tô passando pano? Talvez. Eu falo com ele, um dia eu vou.
Não, isso é muito foda sobre o que você falou, assim. É isso, é o contraditório. E é muitas vezes lutar contra a nossa tendência a sermos mais emotivas, né? A sermos mais emoção e menos razão e trazer mais para o campo do racional mesmo. Mas quando a gente tem algum tipo de empatia pela pessoa, né? Ou quando a gente tem uma simpatia maior por ela, a nossa tendência é sim sermos passadoras de pano, sejam pessoas públicas ou sejam pessoas que convivam com a gente na nossa esfera privada, assim. Ser justo nem sempre vai ser o caminho mais fácil. E eu acho que é por isso que a gente cobra muita justiça, mas tende a ser mais relativizadora para as pessoas que têm a nossa empatia. E sim, para mim também a palavra desse episódio é a contradição, assim. E é bem o que eu falei lá no começo, Gabi. A gente sim precisa, não sei, mas eu ia falar pesar, sabe? Pesar mais, ou então prestar atenção mais nessa coisa de que muitas vezes o que a gente julga no outro, né? O fulano é muito passador de pano. A gente tem demais também, né? Por isso que o nome desse episódio, na verdade, é uma questão, né? Você é passadora de pano? Eu já admito aqui que eu sou sim. Isso não é bom. Portanto, eu preciso rever a minha forma de pesar essa justiça, sabe? Porque a justiça para as pessoas que são do meu grupo empático é uma, e a justiça para as pessoas que não são parte do meu grupo de empatia é outra. E isso não é ser justo, né?
É isso, gente. Fica aí a reflexão. Eu acho que eu passo pano em algum nível, mas eu não sou uma grande passadora, não. É Karina que convive comigo, sabe que eu sou um pouco dura nas análises, assim.
Muito. Muito.
Eu tenho uma tendência sempre a ir mais pro lado da vítima, do tipo, não, 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 não. Não gosto mais dessa pessoa. Não, 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 não. Enfim, refletindo. Três pontinhos. Esse episódio não tem muito. Eu acho que a gente realmente precisa refletir sobre nosso senso de justiça. Eu acho que a Karina resumiu bastante, assim. A gente precisa, muitas vezes, precisa ser realista mesmo. E parar para observar as pessoas que estão do nosso lado e que estão errando sim. E que a gente deveria chamar na chincha. Nem sei se essa é uma expressão, não sei o que isso significa, mas era usado antigamente e que a gente deveria responsabilizar sim aquele seu amigo que não paga pensão, sabe? Que você finge que não vê. Sei lá, faz qualquer coisa errada e você finge que não vê. Você que tá fazendo coisa errada e você às vezes está passando pano pra você mesmo. É análise, é análise e é análise. É isso, gente. O episódio de hoje é esse. A gente quer muito saber a opinião de vocês. Se vocês também são essa contradição ambulante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de compartilhar com outras pessoas. Compartilhem no Stories e etc. Escutem no Orelo para ajudar esse podcast a ser monetizado de alguma forma. É isso. Até semana que vem. Nos sigam nas nossas redes sociais. Twitter, @pafetos. Instagram, afetospodcast. E grupo no Telegram. Eu sempre esqueço o nome do aplicativo, olha só que louca. O grupo no Telegram é Afetos Podcast, tá bom? É isso, um beijo. Tchau, tchau.
É isso, gente. Obrigado por quem ficou até agora. Obrigada pela escuta carinhosa de vocês. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Não esqueçam que sexta-feira é dia de afetos. Beijo.
Beijos, tchau, tchau.